Pedro Norton de Matos critica a nossa ultrapassagem económica pela Roménia e adverte que os resultados não podem ser diferentes se as políticas forem iguais. Lobo Xavier defende a importância do 25 de novembro. Pedro Mexia diz que os socialistas não devem ter vergonha do que fizeram no verão quente do passado. E João Miguel Tavares nomeia o 25 de novembro como a mãe da democracia. Clara Ferreira Alves, por seu turno, explica que condenar os crimes de guerra na Ucrânia e nomear a Rússia como Estado patrocinador do terrorismo não é a mesma coisa. São os comentadores com Pedro Tadeu e comigo, Nuno Ramos de Almeida.
Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles invertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição dos comentadores. Um escândalo nacional. A Roménia vai ultrapassar em PIB Portugal. Isto motivou muitos comentários e vamos começar por aí, como o Nuno há bocadinho indicou, com umas declarações de Pedro Norton.
Eu acho que nós, com este pequeno choque político-mediático desta, não seria já mau que nós aproveitássemos isto para convergir em torno de duas ideias. A primeira é assumirmos que esta é a realidade, ou seja, há 2 décadas perdidas de crescimento económico no século 21, e isso não há volta a dar, por mais que nós queiramos depois fazer contas parcelares sobre períodos anuais aqui neste período. A segunda coisa que nós devíamos também, julgo, ser capazes de perceber é que, independentemente das soluções que advoguemos para o futuro, é difícil que os resultados sejam diferentes se as políticas continuarem as mesmas. E, aliás, a frase que eu escolhia, que eu trazia hoje para aqui, é uma frase que costuma ser erroneamente atribuída a Albert Einstein, que é uma frase que diz precisamente que a loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual.
Não estás de acordo com esta frase? É preciso fazer diferente? Eu estava.
Eu acho que sim. Agora, a questão é o que é diferente, não é? Eu acho que o Pedro Norton de Matos não terá a mesma opinião
Que nós
que eu
temos,
e
sim.
provavelmente que nós temos em relação ao que é diferente. E aquilo que me parece interessante é ver que esses 20 anos que ele diz que são décadas perdidas, o que é que aconteceu nesses 20 anos? Porque se ele não vir o que é que aconteceu nesses 20 anos e fizer outro discurso completamente diferente, ele não vai perceber o que é que correu mal.
Então
E
explica lá,
aquilo
vá, explica lá. O que é que
que é
correu mal?
muito interessante é que nós, nestes últimos 20 anos, nas últimas 2 décadas, desde o começo do euro até 2019, nesses 20 anos, o que aconteceu é que nós crescemos 4 vezes menos que nos 20 anos anteriores. E, portanto, se calhar foi o euro que foi culpado disso. O que é que o euro fez? O euro e as políticas que foram seguidas para a adesão ao euro. O que o euro fez foi, na prática, foi tirar o controle da política monetária, da política cambial, ao Estado-nação. E nós estamos a funcionar com uma moeda que nos faz perder competitividade. Isso mais as reformas liberais para chegar ao euro, isto é, a liberalização financeira, as privatizações em barda, a desvalorização do trabalho, criaram uma situação em que a nossa economia não é competitiva e só aguenta determinados negócios de baixos salários que não permitem o seu desenvolvimento. Estranhamente, a Roménia não tem o euro. E
Pois.
desvalorizou 37% a moeda. Há, de facto, outros países que têm o euro e que cresceram. Mas também, estranhamente, são vizinhos da Alemanha. E, portanto, são zonas onde a Alemanha, que é a fábrica da Europa que não desindustrializou, coloca os investimentos e coloca esse desenvolvimento. E também os países de leste que nos têm ultrapassado são países, do ponto de vista da estrutura educativa, herdaram um sistema educativo. No tempo do socialismo real, diga-se de passagem, em que grande parte da população tem o final do ensino secundário e o ensino superior. Portanto, estão mais qualificados do ponto de vista económico. Portanto, aquilo que diz o Pedro Norton Matos é verdade, mas provavelmente ele não dirá as mesmas coisas que nós nas razões que acontecem em relação a isso. E só para ter uma ideia. Como é que é dramática esta situação para Portugal? Há 193 estados na ONU e apenas uma dúzia cresceu menos que Portugal. Isto é, muitos deles por causa de guerras, e daqueles que não tiveram guerras, temos a Grécia, Itália e São Marino, que mistério dos mistérios têm o euro.
Estás a falar no ciclo de 20 anos, não é?
No ciclo
Portanto,
de 20
ciclo de
anos.
20 anos. Há aqui uma coisa que mesmo o pressuposto da discussão parece-me completamente discutível. Estar aqui a competir o valor do PIB, acho que é isso que está em causa, não é? O valor do PIB.
Per capita, do ponto de vista, enfim, realizado pelo poder de compra.
Paridade de poder de compra. Mas estar a comparar, como se isto fosse um campeonato de futebol em que uns estamos à frente, outros atrás, parece-me completamente absurdo. Parece-me, vamos lá ver, eu acho que é mais importante saber se a riqueza que Portugal é capaz de produzir depois permite uma qualidade de vida para quem cá vive aceitável. Eu desconfio que a qualidade de vida da Roménia é um pouco, apesar de tudo, é um pouco pior do que existe aqui em Portugal. E depois temos coisas como, sabe, o salário mínimo lá, por exemplo, não chega aos 500 euros. Não é? Portanto, se formos medir ponto a ponto como é a vida na Roménia comparada com Portugal, se calhar essa comparação não era tão desfavorecida. Mas mesmo qualquer tipo de comparação com outros países deve ser feita para efeitos estatísticos, obviamente tem importância, não estou a tentar desvalorizar isso. Mas, digamos, o que tem que ser acompanhada por uma comparação, como é que a nossa economia resolve o problema real da vida das pessoas, como é que as pessoas conseguem viver com ela. Quer dizer, teoricamente, se isto fosse, claro que o que vou dizer agora é um absurdo económico, mas se a gente agarrasse no PIB português e dividíssemos exatamente igual por cada português existente, cada família teria pai disponível uns 3 mil ou 4 mil euros por mês, não é? Ninguém, a verdade é que não tem esse dinheiro, não é? E, portanto, o ideal seria que isso acontecesse. Agora, como há muitas diferenças, há uns que ganham muito ou que têm rendimentos fora até do trabalho que lhes permitem ter outro tipo de receitas em casa, as casas da maioria das famílias das pessoas portuguesas têm que viver com 1 mil euros, os que podem, não é? 2 mil, e, portanto, isto é que provoca, digamos, uma dificuldade na vida, não é a soma da riqueza de toda a gente. E, portanto, eu acho que este tipo de discussão está inquinada à partida, independentemente da razoabilidade de alguns argumentos que possa existir por causa do parâmetro inicial da discussão. Quando eu acho que a discussão devia-se partir já para outro tipo de via, à partida ter outro tipo de alcance. Mas diz.
Eu acho que tens bastante razão em dois aspectos que colocaste. Primeiro aspecto, as estatísticas por si só não demonstram nem a distribuição, nem a qualidade de vida económica. Têm que ser complementados por outros estudos. Por exemplo, alguns dos países bálticos que nos ultrapassaram perderam quase entre um terço e metade da população. Isto é, as pessoas foram forçadas a emigrar. E, portanto, a qualidade de vida não pode ser determinada, que é uma altíssima qualidade de vida, senão as pessoas teriam ficado, muito provavelmente, no seu país. E segundo aspecto, nós temos que ver que, de facto, embora a gente não tenha crescido muito, houve gente que cresceu muito do ponto de vista dos rendimentos que ficou. Isto é, os mais ricos têm cada vez mais rendimentos e aqueles que trabalham cada vez menos. E isso é um processo que nos últimos 20 anos se agudizou. Nós fomos dos países em que o rendimento de trabalho mais desceu do ponto de vista não só da União Europeia, mas de toda a ONU em relação aos rendimentos de capitais. E a teoria que nos vendem, e provavelmente o Pedro Norton Matos estará de acordo, que é a teoria do chuveirinho, demos muito dinheiro aos ricos, que eles depois dão-te uma esmola maior, não funciona. Nós, aqueles que trabalham, estão cada vez mais pobres. E o aumento de salários, e com isto acabo, é uma coisa prioritária, porque nós só temos uma economia competitiva se ela se basear em mão de obra qualificada e bem remunerada. De outra maneira, estamos a formar gente para colocar como enfermeiros, como médicos no estrangeiro, e não conseguimos sair desta cepa torta.
Vamos então às notas. Eu, como nota técnica para o Pedro Norton, dou-lhe... Eu acho que ele é sério a discutir, portanto, e tenta-se fundamentar. Parte é de pressupostos errados, não é? Mas dou-lhe um 11.
Que lindo.
Não queres dar nota?
Eu dou um 9.
Dás um 9.
Dou um 9 porque, enfim, nota técnica eu estava a dar em relação ao conteúdo que ele está a fazer. E a nota artística em relação à sua forma normal de argumentar. Portanto, aqui uma divergênciazinha de critério, eu dou-lhe um 9, porque acho que o que ele está a dizer, embora verdade, tem, como tu dizes, os pressupostos errados.
Espera aí que me enganei. Então, 9. Muito bem. Então, isto é uma média de 10. 10. Portanto, vamos aqui anotar.
Positiva.
Teve positiva. Apesar de não estarmos de acordo com ele, mas nós somos magnânimos, não estamos aqui para insultar ninguém. E quanto à nota artística, aí dou-lhe também um 10. Acho que não é... Comunica bem, mas é um bocadinho frio, sinceramente. É o que eu... Claro que isto é um bocado subjetivo, mas pronto, vá lá. Nota artística 10.
Apareceu um 2 daquele lado, eu não dei 2.
Não. Foi um engano meu aqui nos botões. São 40 botões, de 0 a 20, de 0 a 22 vezes. Sim. Eu engano-me. Vá.
Pronto, eu dou-lhe um 12. Dou-lhe um 12 porque acho que ele argumenta bem, tem um discurso inteligente e é interessante de ouvir.
Dá a média de 11. Portanto,
média de 11.
Sim, portanto, o total é a média de 10. Muito bem. Vamos então passar a outro tema. Foi também um tema recorrente esta semana, que era uma discussão à volta do valor do 25 de novembro comparativamente com o 25 de abril. E vamos começar por afirmações de António Lobo Xavier.
Vamos ao tempo. É que eu peço muita desculpa, mas é que eu, na altura, era militante político ativo, diariamente ativo. E, portanto, quando o CDS não tinha liberdade de existir, não havia nenhum comício, nenhuma sessão de esclarecimento que não fosse boicotada, não havia uma colagem de cartazes em que os militantes do CDS não fossem agredidos, não havia um comício do CDS sem tumultos. E eu percebo que um partido fundador da democracia, onde os militantes passaram, sobretudo até ao 25 de novembro, mas não só até ao 25 de novembro, muita dificuldade para agirem livremente, eu percebo perfeitamente que queiram comemorar o 25 de novembro. Não é o Chega, nem é a Iniciativa Liberal. São militantes como eu, que eram indubitavelmente democráticos, que nasceram a defender o 25 de Abril e que não tiveram durante muito tempo liberdade para agir e que havia um boicote, um afastamento premeditado e organizado do CDS da vida política livre, apesar de ter tido nessas eleições para a Assembleia Constituinte uma votação expressiva. E esse é que é o problema, quando o Pacheco Pereira diz, e eu concordo, momento fundador da democracia, se querem uma data, eleições para a Constituinte. Mas atenção, nas eleições para a Constituinte, o PS teve cerca de 40% dos votos, o PSD 27%, o CDS 16%, mas não mandavam. Essas eleições, eu bem sei que foi para fazer uma Assembleia Constituinte, mas o resultado eleitoral do sufrágio na política portuguesa foi próximo de zero. Porque a política portuguesa era dominada pelo MFA, pelo PCP. E, e na área militar, pela esquerda militar, que era uma espécie de caos incontrolável. E, portanto, as eleições da Constituinte são importantes, sim, mas o que é importante é que essas eleições não se traduziram em poder civil efetivo que traduzisse os votos que foram expressos. E Álvaro Cunhal, no verão, antes do 25 de novembro, dá uma entrevista e faz uns discursos onde diz claramente: em Portugal não haverá parlamento.
Ora bem... Portanto, a propósito...
Deixa-me só dizer aqui umas coisinhas sobre esta senhora de que ele fala depois.
Eu até tenho aqui, tenho aqui a entrevista para te mostrar. Queres ver?
Doriana, falaste, então fala tu.
Tenho aqui a entrevista. Vou-te mostrar, espera aí só um bocadinho, a ver se consigo meter a imagem. Cá está ela. Tenho aqui a versão em francês que saiu no Paris Match, não tenho a versão original, que saiu no L'Europeo, um jornal italiano, no dia 6 de junho de 1975. O Paris Matos depois traduziu isto no dia 25 de junho do mesmo mês. No próprio dia em que a entrevista saiu, houve um desmentido formal do PCP e violento até em relação a isto. Depois, mais tarde, o fundador do PS e meu sogro, Álvaro Guerra, entrevistou para o jornal A Luta, que era um jornal alinhado com o PS, a falar, e ela garantia que aquilo que estava lá escrito era tudo verdade, que tinha até as cassetes, mas a verdade é que esses sons nunca apareceram até hoje. Eu, por acaso, falei com o Álvaro Cunhal duas ou três vezes sobre este assunto e ele desmentiu categoricamente isto. Mas eu acho mais importante do que saber se isto é que ele disse, correspondeu ao que ele disse. Imaginemos que estava num dia mau, que disse coisas impensáveis, que disse disparates, coisa que não era bem tradição do Álvaro Cunhal, mas imaginemos que houve um dia em que isso aconteceu. Não é? E então, toda a documentação que existe sobre o PCP, tudo o que o PCP produziu sobre como o que pensa antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril implicava uma democracia parlamentar. Até a União Soviética, aliás, tinha parlamento. Há aqui uma coisa, isto não haver parlamento era a mesma coisa completamente absurda. Mas, enfim, PCP defendeu sempre para Portugal aquilo que ainda hoje defende, aliás, uma democracia avançada. Nem sequer foi um caminho para o socialismo que passaria pela democracia avançada. E, portanto, naquela altura, o PCP procurava a união, uma união de forças de esquerda, que permitisse implementar isso. E essa união, se eram forças diversas de esquerda, implicava a existência de um parlamento. Portanto, mesmo que, eventualmente, tivesse sido verdade que Álvaro Cunhal disse isso, obviamente que não era coerente com toda a documentação escrita e depois os próprios discursos escritos de Álvaro Cunhal, que contradizem claramente essa afirmação. Mas sobre isto também tinha dados para adiantar.
Não, eu tenho alguns dados sobre a intervenção do Lobo Xavier, que é uma intervenção que eu acho que tem problemas de enganos, que enfim, são enganos não muito importantes. Por exemplo, ele diz que o CDS tem 16% na Assembleia Constituinte, quando o CDS tem 7%.
Sim.
Enfim, há uma diferença substancial de 9 pontos percentuais. E tem enganos, ou pelo menos momentos de escamotear coisas importantes. Isto é, o processo revolucionário derrubou, o 25 de Abril derrubou uma ditadura fascista. Essa ditadura fascista defendia determinados interesses políticos e económicos. Ela não se sustentou no ar por obra e graça do Espírito Santo. Ela sustentou-se porque tinha determinados apoios. Um dos apoios fundamentais era, do ponto de vista económico, os grandes grupos económicos foram formados à sombra desse regime. Havia uma lei chamada do condicionamento industrial que só permitia abrir empresas em determinados setores com autorização do Estado. E, portanto, havia determinadas famílias que tinham um monopólio sobre isso e que apoiavam esse regime. E no processo revolucionário não houve apenas o CDS que teve problemas nos comícios. Nesse processo revolucionário houve duas tentativas de golpe de Estado da direita, em 28 de setembro e em 11 de março, e houve uma rede bombista que tinha muitos militantes e dirigentes do CDS que fizeram 566 ataques. Destruíram centenas de sedes do Partido Comunista e de outros partidos de esquerda e dos sindicatos. Mataram gente, agrediram outros, expulsaram de regiões como a Madeira e Açores militantes e ativistas. Portanto, quer dizer que esse processo revolucionário foi um processo mais complicado do que simplesmente o CDS ter alguns problemas em comícios. E, aliás, mesmo esses problemas em comícios, tem alguma coisa que se diga. No livro do Miguel Carvalho sobre a rede bombista, demonstra-se que havia gente até do CDS e da extrema-direita envolvida nesses desacatos no Congresso do CDS, no Porto, para acusar a esquerda, e nomeadamente o PCP, que sempre foi contrário a esse tipo de ações, de fazer esses desacatos. Agora, a realidade e aquilo que é estranho, e talvez nos próximos depoimentos a gente possa discutir isso, é porque é que vem 40, quase 50 anos depois, esta febre de reescrever a história e dar ao 25 de novembro um valor que durante estes 50 anos nunca ninguém lhes deu, da direita à esquerda.
Já agora deixa-me só adiantar, antes passamos a essa segunda parte deste mesmo assunto. O Lobo Xavier diz que já que naquela altura, portanto, em 75, era um militante ativo todos os dias e que, portanto, como quem diz, sofri na pele estas perseguições. Eu, nessa altura, não era propriamente militante, andava no Liceu Pedro Nunes, ou na Escola Secundária Pedro Nunes, foi uma alteração que o 25 de Abril trouxe. E não era propriamente militante, interessava mais por jogar à bola nos intervalos e até faltava algumas aulas para jogar futebol. Mas, de vez em quando, havia eleições para a Associação de Estudantes, também foi uma coisa que o 25 de Abril trouxe aos liceus, seja, nas escolas secundárias não, anteriormente não havia, e o Pedro Nunes era uma ditadura do CDS e do MIR, aliados. E, portanto, quem fosse votar para a Associação de Estudantes tinha-se conformar em ser acompanhado até à Assembleia de Voto, até à Câmara de Voto, para ver onde é que, em que lista é que a pessoa votava. E havia constantes cenas de pancadaria de meninos do Mirne. O Mirne era uma organização, para quem não sabe, que isto já foi há muitos anos, foi quase há 50, era uma organização de extrema-direita liderada pelo Caúsula da Riaga.
Caúsula da Riaga.
Que foi também um dos militares do salazarismo e um salazarista convicto. E portanto, esta história de dizer que o CDS era vítima da perseguição dos comunistas, que aliás, o primeiro assalto a uma sede do CDS foi feito pela MRPP, não foi feito pelo PCP nem nada que se pareça, E houve muitas sedes do PCP que foram atacadas por pessoas ligadas ao CDS e destruídas. Quando, por exemplo, contam a história da invasão do congresso do CDS, que foi cercado no Palácio de Cristal por elementos do PCP, não é verdade. Talvez houvesse lá militantes do PCP, mas a verdade é que também foi o PCP que conseguiu desmobilizar aquilo, que havia um movimento de extrema-esquerda da época que estava envolvido nisso. Portanto, havia uma situação caótica e não há aqui propriamente um 25 de novembro foi preparado com mudanças do ouro do Banco de Portugal para o Norte, por pessoas do CDS e do PSD e do PS, com bombas colocadas em diversas pontes para impedir que tropas do Sul poderem ser explodidas, para impedir que tropas... Portanto, foi preparado antes de acontecer por pessoas, precisamente, do lado que aquilo ao Xavier apresenta como o lado bom desta história. Mas vamos continuar, então, ouvindo agora uma análise sobre a possibilidade disto ser do 25 de novembro vir a ser feriado ou não. Uma análise feita por Pedro Mexia e depois a seguir uma declaração de João Miguel Tavares no decorrer dessa mesma conversa.
Eu acho que tem havido dois tipos de reações em relação a isso, muito graficamente, e ambas me parecem disparatadas. Tanto é disparatada as pessoas que, ao querer comemorar o 25 de novembro, jogam o 25 de novembro contra o 25 de abril, como se o 25 de novembro não fosse um episódio, no entender, muitíssimo benéfico, de um processo que é o processo revolucionário. O processo chama-se 25 de Abril. E outras que toda a vida, nomeadamente no Partido Socialista, se consideraram pais da pátria porque no PREC tomaram determinada opção e ajudaram a que fôssemos uma democracia parlamentar ocidental, neste momento têm vergonha disso, envergonham-se do seu próprio passado e do seu próprio historial.
Portanto, o facto do 25 de novembro ter amigos esquisitos.
Toda a gente tem amigos esquisitos. Por essa lógica não vais lá.
Gosta mais de novembro ou de abril?
Então é assim, vou explicar, para toda a gente lá em casa perceber.
O 25 casa, de abril...
Estou a ver nos cafés.
O 25 de abril... ou nos cafés. O 25 de abril é o papá. O 25 de novembro é a mamã. Eles juntaram-se e daí nasceu o filhinho que é a democracia portuguesa. É isso.
É isto?
Eu acho que o argumento está ao nível do pensamento, não é? Não, quer dizer, a questão é que, de facto, o que é estranho para mim é que 50 anos depois já havia partidos de direita, já havia partidos de centro. E ninguém lhes passou pela cabeça que o 25 de novembro fosse o acontecimento fundador da democracia. Aliás, porque como tu disseste, o 25 de novembro dificilmente será analisado como golpe de Estado. Aquilo foi uma revolta de algumas unidades militares sobre alterações na cadeia de comando, na Força Aérea e na região militar de Lisboa. E foi um pronunciamento que não teve sequência operacional. No resultado desse pronunciamento, o que aconteceu foi que a esquerda militar foi desativada, os seus elementos mais proeminentes foram presos ou tiveram que se exilar, e essa esquerda militar era composta por dezenas de facções diferentes, a maior parte, muitas delas de extrema esquerda e outras próximas do PCP. Também na sequência do 25 de novembro, as redações dos jornais foram profundamente alteradas, houve centenas de jornalistas que foram saneados.
No Diário Notícias, aliás, do Ribeiro Cardoso. No Diário Notícias foram saneados 10 pessoas, exatamente o mesmo número que, aliás, quem saneou foi o Mário Mesquita, que é um papa do jornalismo, é considerado um papa do jornalismo, mas exatamente o mesmo número de pessoas que tinham sido saneadas no tempo da direção Luís Barros, José Saramago, pessoas de direita que tinham sido... Portanto, foi uma espécie de tal como aqui se está a fazer, uma espécie de... vamos pôr na balança os mesmos pesos. E pessoas que até tinham entrado no jornalismo...
Sim, os pesos foram muito maiores. Porque no livro do Ribeiro Cardoso tu tens centenas de jornalistas que são corridos, cerca de 200, creio eu, tenho de memória, que são corridos das várias redações, da RTP, da Rádio Comercial, etc. Portanto, na prática, toda na sequência desse contra-golpe militar, que esse sim foi um golpe militar, o que foi é alterado um equilíbrio militar entre as diversas facções do MFA e, do ponto de vista da comunicação social e do poder, houve uma alteração de fundo. Mas o 25 de novembro não alterou os partidos políticos, que eram legais antes do 25 de novembro, não alterou a liberdade, não alterou a democracia, coisa que não havia antes do 25 de abril. O que eu penso é que muitas desta gente que quer tão, enfim, tão fantasticamente comemorar o 25 de novembro, na prática o que queriam era comemorar o 28 de maio, porque de facto eles não engoliram bem a mudança para a democracia. E nós estamos numa reescrita da história que qualquer dia se foram aquelas pessoas que tiveram com o regime salazarista e marcelista que vão aparecer como combatentes da liberdade. Infelizmente, este processo de anticomunismo histórico, de transformação da história e de apagar quem combateu pela liberdade de facto durante 48 anos de ditadura, está a acontecer não apenas em Portugal. Há um crescimento exponencial do anticomunismo, uma alteração daquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, etc., que aliás podemos ver no ponto seguinte que vamos discutir, isso está bastante presente.
Eu gostava de dizer ainda mais uma ou duas coisas sobre este assunto. Há uma grande diferença, que eu acho que mata um bocadinho esta discussão toda, entre o 25 de Abril e o 25 de Novembro. E essa diferença é as comemorações populares do 25 de Abril. A população que viveu estes acontecimentos e os seus filhos e os seus netos celebram o 25 de Abril, saem à rua em todo o país, nas mais diversas proveniências políticas, para celebrar o 25 de Abril. Portanto, calcionaram completamente o 25 de Abril, associando-o à liberdade, à fraternidade e à igualdade, que é do meu, que faz parte da versão, da canção da Grândola Vila Moreno José Afonso, que para mim transformou-se mais na interpretação que as pessoas fazem do 25 de Abril do que propriamente o próprio programa do MFA e os seus 3Ds, a descolonização, democracia e desenvolvimento. Portanto, as pessoas interpretam o 25 de Abril como uma coisa que é delas também. Nunca vi nenhuma manifestação, não me lembro, de uma única manifestação de rua a favor do 25 de Novembro. E agora, ao
fim, pode não ser de rua, não é?
Pois, há só, digamos, nos comentadores encartados este movimento. E, portanto, há aqui um desfasamento entre a opinião pública publicada e a opinião pública real que parece que dita a sorte desta discussão, porque, independentemente dos argumentos políticos que se possam ter, há um sentimento de apropriação do 25 de Abril generalizado pelas pessoas e do 25 de Novembro não há. É tão simples como isto. E vamos ver isso, aliás, durante as comemorações dos 50 anos, embora, claro, esta discussão volte ao de cima. E, aliás, curiosamente, já agora estou também um dado. Acho que é uma discussão que é pouco interessante para as pessoas. É muito interessante para nós, estamos muito envolvidos na política, mas eu que escrevo semanalmente no Diário Notícias, escrevi esta semana sobre isto, e é o texto com menos visualizações que tive este ano. É o que é curioso. É um assunto que realmente as pessoas não... Pá, é o 25 de Abril, querem lá saber do 25 de Novembro. Basicamente é isto. Quanto a notas, vamos aqui dar...
Deixa-me só dizer uma coisinha, sim. Antes de passares, que há, eu acho que há uma imagem que podia ser utilizada para esta discussão sobre o 25 de novembro. Há um célebre concerto dos Beatles no Jubileu da Rainha, vê lá a imagem que eu vou buscar, e o John Lennon volta-se para as pessoas e para aqueles que, enfim, que eram mais pobres, e diz: vocês podem aplaudir, e vocês aí em cima, que eram os mais ricos, podem agitar as joias. Eu acho que é o que acontece. Quer dizer, a população em geral comemora a conquista da liberdade e o fim do fascismo. Alguns senhores comemoram a garantia que os seus grandes negócios não podiam ser postos em causa. E é isso que acontece.
Ora bem, quanto a Lobo Xavier, que nota é que lhe dás, técnica?
Ah, nós vamos agora dar 3 notas? Ou
só... Damos ao Lobo Xavier e depois damos ao conjunto Mexia Tavares. Acho que é melhor.
Pá, acho que um bocadinho injusto para o Mexia, não é?
Pois, mas então ele...
Vai baixar a nota.
Vai baixar a nota. Então pronto, então damos 3 notas. Vá, então vá lá. Pedro Lobo Xavier.
Pá, Lobo Xavier, nota técnica, dou-lhe um 7. Dou-lhe um 7 porque, embora ele dê uma parte substancial daquilo que aconteceu à direita ou dos problemas que ele viu, da forma,
sim,
como ele viu...
Sim, muita coisa que ele disse que está certa. Honesto. Mas eu acho que a interpretação que ele tira dos factos é que é distorcida. Mas algumas coisas estão factualmente...
Certo,
muitas coisas
estão
factualmente
certas. Se tu disseres que houve um gajo... Se houve 2 gajos à bolha e só disseres que houve um gajo agredido, tu estás a mentir, não é?
Sim.
E, portanto, ele escamoteou todo o resto do processo revolucionário e das suas contradições.
Eu dou-lhe um 8. Pronto, para não... Portanto, há uma média...
7,5.
7,5. Muito bem. Quanto à nota artística, ele argumenta bem, isso aí sem dúvida, e tem muito treino, dou-lhe um 12. E tu?
Ah, também lhe dou o 12.
12, então, muito bem. Quanto ao Pedro Mexia, Pedro Mexia, eu acho, é o que ele diz, é... Por acaso não estou totalmente de acordo com o que ele diz, não é? Mas porque não, digamos, não acho que seja igual... Ou seja, o que ele diz basicamente é para que é que estamos aqui com dramas? O 25 de novembro tem a sua importância e o 25 de abril também tem. Eu acho que o 25 de abril tem mesmo menos, muito menos importância que o 25 de abril, não é?
Portanto, mas ele de alguma forma diz isso. Mas o processo chama-se o 25 de abril.
Sim. Mas dou-lhe um 12. Dou-lhe um 12, sim. E tu?
11.
Então isto dá uma média de...
Estamos nas notas técnicas. Oh, não fizemos as artísticas.
Não. No, já fizemos para o Pedro Norte, para o Lobo Xavier. Agora, nota artística para o Mexia. Dou-lhe um 12 também.
Dou-lhe 13.
Então dá 12,5. Ok, isto no final... Ah, entretanto, o Lobo Xavier não fiz a conta. 7,5 com 12. Qual é a média disto? Pá? Isto é matemática, é uma coisa chata. Pá. 7, 8, 9, 19... Dá 9,5. 9,5. Aqui o Mexia terá uma média, ora 11,5 com 12,5 dá 12.
Sim.
Não é? Tavares, João Miguel Tavares, nota técnica. A piada é engraçada, não é? Mas é uma mentira, portanto dou-lhe 8.
Eu acho que o João Miguel Tavares tem os argumentos mais demagógicos que eu conheço e alguns, como o caminho das borboletas e outra porcaria que ele costuma dizer, nem sequer se percebem. Esta vale pela carinha de maravilha que ele faz, de expressão risonha que ele faz, mas eu dou-lhe um 4.
Ei, epá, 4. Ui, és tão duro. Ora, 8 e 4... 12, isto dá 6.
Dá 6.
Muito bem. Tavares tem 6. Então, e quanto à nota artística? Eu acho que ele sai-se bem, portanto, é 12. Acho que ele é um artista mesmo.
6.
6. Poça, tu estás mesmo zangado com o João Miguel Tavares. Ora...
Não, eu acho pouco sério. Portanto, 8.
Isto dá... Mim. Não, 9. 8. Não. 8. Não? 16, sim. 8. Não. Dá 18?
18 9, são 9.
9, 9, 9, 9.
9, são 18, são 9.
Portanto, temos as notas dadas em relação a este assunto do 25 de novembro, são notas bastante baixas. Provavelmente o nosso vencedor em notas baixas desta semana sairá daqui. Vamos agora mudar de assunto e ouvir Clara Ferreira Alves, que tem declarações sobre a condenação feita pelo Parlamento Europeu, ou uma proposta que não é vinculativa, mas que tem significado político, sobre classificar a Rússia como um Estado terrorista.
Portanto, nós temos que saber distinguir crimes de guerra de Estado patrocinador de terrorismo. Se a Rússia é um Estado patrocinador de terrorismo ou não, é irrelevante. Isto é um gesto simbólico do Parlamento Europeu, não serve para nada.
Como é que não é?
Não serve para nada. Pois é, simbólico.
Não, o que é para dentro não é simbólico.
Os gestos simbólicos são o que são. Mas não resolve nada. Não resolve nada a não ser dar aquilo que a Ucrânia tem, inequivocamente, que é o nosso apoio. Tem o nosso apoio, nós estamos com a Ucrânia. Inequivocamente, nós estamos contra a Rússia. E, portanto, temos é que saber, no fim... Quando houver que, e o presidente Biden disse, nós não vamos considerar a Ucrânia um Estado terrorista, porque depois não podemos negociar com um Estado terrorista. E, portanto, há aqui uma posição dos Estados Unidos que é já diferente. E ninguém sabe, mas o próprio administração Biden sabe que em 24 as coisas podem mudar radicalmente na América. E a Ucrânia pode ficar sem apoio. A guerra nessa altura será longa. Portanto, como é que nós vamos arranjar? Não haverá uma solução ótima para isto, nunca. Nunca, o mal está feito. E é, quanto tempo é que nós vamos deixar o mal prolongar-se à espera que Putin caia e Putin não cairá? A única coisa de que nós não podemos de certeza salvar a Ucrânia é desta vizinhança...
Luís Pedro?
Insana. Não é possível resgatar a Ucrânia do sítio onde ela está, da geografia onde ela está inserida E essa é a grande maldição. E é por isso que nós não sabemos como é que vamos resolver este problema ou ajudar ainda mais a Ucrânia.
Nuno, queres começar tu?
Sim, eu acho que a Clara Ferreira Alves diz uma coisa importante, ou diz várias coisas importantes. A primeira coisa importante é que este tipo de designação é uma designação simbólica e, de alguma forma, panfletária e irresponsável. Irresponsável porque ela é feita para impedir as negociações de paz. Isto é, o crescendo da agressividade e de qualificação em relação à Rússia pretende cortar todas as pontes das partes chegarem a uma negociação. É por isso que Biden é mais cuidadoso e a Europa, estranhamente, que é vizinha da Rússia e também não pode fugir a essa geografia, é muito menos cuidadosa. E depois é a questão de dualidade de critérios. Se nós formos ver, a Europa tem sido complacente com todos os terrorismos que são de sinal contrário ou diverso a este. Não diria contrário, mas diverso a este. Nós temos 251 intervenções militares dos Estados Unidos, segundo dados do Congresso norte-americano, depois de 99 até 2022. E nenhuma delas, algumas custando milhões e milhões de mortos, como a invasão do Iraque, motivaram por parte da União Europeia, por parte do Parlamento Europeu, qualquer reparo, muito menos a considerar os Estados Unidos um Estado terrorista nessas ações. Não quer dizer que não haja uma guerra, não quer dizer que não haja crimes de guerra, não quer dizer que essa guerra seja injustificada e que as populações da Ucrânia e da Rússia tenham direito à paz, quer apenas a dizer que o pronunciamento durante uma guerra de uma parte como um Estado terrorista, coisa que nunca foi feito, é feito para não haver negociações e para que esta guerra continue. E as grandes vítimas desta guerra, para além dos russos e dos ucranianos, também são os europeus, que pagam pelo seu bolso, no seu bolso, todos os dias, esta guerra. E também vai acontecer que esta guerra, ao continuar, tem o perigo de derrapar e de pôr em causa, até, de alguma forma, caso derrape, a sobrevivência da humanidade. Portanto, é uma total irresponsabilidade.
Nós não podemos passar aqui, por falta de tempo, porque é muito grande, todo o depoimento da Clara, mas que eu acho bastante, bastante interessante, porque é um depoimento com alguma carga emocional, em que ela tenta demonstrar, não deixar pôr em dúvida toda a solidariedade que tem para com o povo ucraniano e toda a repulsa que lhe provoca a gestão de Putin desta... Mas, ao mesmo tempo, todo o depoimento é a tentar dizer que vai ter que se negociar mais tarde ou mais cedo uma paz com o Putin. E isso é uma mudança em relação às posições que comentadores como ela tinham no início desta guerra. E, portanto, quando ela, de certa forma, critica esta resolução do Parlamento Europeu, que, aliás, é promovida pela extrema-direita do Parlamento Europeu e teve depois votos contra, pela primeira vez, de socialistas e até de deputados do centro-direita, primeira vez neste tipo de críticas à Rússia, mas ela tenta, digamos, não há uma evolução no pensamento de muitas pessoas que anteriormente, e é o que eu acho que uma parte do depoimento da Clara Ferreira Alves representa, que eram completamente intransigentes no início desta guerra em relação a qualquer tipo de negociação com a Rússia, e que neste momento começam a ver que como ela diz no final, a Ucrânia terá sempre aquela geografia, se calhar não vai ter no final desta guerra as mesmas fronteiras, mas a localização será aquela e terá que arranjar a forma de conviver com o vizinho, tal como a Rússia terá que arranjar a forma de conviver com a Ucrânia. Portanto, eu gostava mais, digamos, neste depoimento, que acho que o que tu disseste conclui um bocadinho o mesmo que eu iria concluir, mas acho que é relevante mostrar que começa, de facto, mesmo no comentário que anteriormente era mais empenhado nesta questão da guerra, começa a haver uma certa evolução, porque se percebe que isto está a encaminhar-se para uma coisa muito prolongada, que pode durar muitos anos e que será potencialmente uma desgraça para demasiado pesada para toda a humanidade. Quanto a notas, eu dou um 14 aqui à Clara Ferreira Alves, como nota técnica. acho que ela faz um depoimento um bocado emocional, portanto, do ponto de vista técnico pode não ser muito bom, mas que transmite uma mensagem que me parece muito, muito útil nesta altura.
13.
Muito bem. Quanto à nota artística, dou também um 14, acho que é a mesma coisa.
Em relação a esta intervenção, dou um 12.
Faz um 12. Muito bem. Então deixa lá fazer a conta em um instantinho. Portanto, em relação a técnica, a média é de 13,5. Em relação a artística, a média é 13. Muito bem. Portanto, pois, o que ficou pior, graças às notas do culpa é do Nuno, não é minha. É o João Miguel Tavares.
Escreve no público, pá, não é teu colega, escreve no público.
Não é por ser meu colega, nem o conheço, nunca estive com ele. Imagina, eu ando aqui no jornalismo há tantos anos, ele também. Ele foi chefe de redação de A Notícias antes de lá. Precisamente saiu, eu entrei um mês ou dois depois e nunca nos cruzámos. Pá. Nunca tivemos na mesma sala. É por acaso, é uma coisa absolutamente incrível. Isto neste país, que toda a gente se conhece, é quase tudo família. É um bocado incrível. Pois, mas ele é o pior desta semana. E nós voltaremos para a semana, não é, Nuno? É isso.
É verdade.
Vá, uma boa semana para todos.
Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles libertam, eles manipulam. Eles viciam a República.